Vamos começar lendo em Levítico, capítulo 23, mais uma vez. Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse sétimo mês. É a única vez nesse capítulo que aparece essa palavrinha hebraica traduzida mas, uma coisa diferente. Mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Literalmente é sábado sabatical. Ele repete 2 vezes a palavra. Um sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor. Versículo 39. Aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. No primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Vamos ler também no livro de Isaías, capítulo 11. E agora é difícil realmente saber quais trechos do Velho Testamento ler, há tantas menções sobre essas coisas. Então nós vamos ler alguns trechos. Talvez a leitura da Bíblia vai ajudar mais do que os comentários depois, então é um tempo bem aproveitado. Começando em Isaías, capítulo 11, versículo 10. Isaías, capítulo 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Versículo 12. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. O livro do profeta Ezequiel, o capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 33. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Versículo 38. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 42. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzi na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. Ainda em Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, começando no versículo 9. Zacarias 12 e 9, é o penúltimo livro do Velho Testamento, capítulo 12, versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre mim, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E a terra planteará a cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para purificação do pecado e da imundícia. Versículo 8 do capítulo 13. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. capítulo 14, versículo 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Pois tem uma descrição interessante dessa batalha, se puder ler depois. E no versículo 16, lemos assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Senhor, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Mais alguns versículos do Novo Testamento, primeiro em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Mateus 24 e 31, e ele, isto é o Senhor Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Agora na Epístola aos Romanos, no capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda, ele está falando da nação de Israel, pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição à riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. O endurecimento veio, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo. Finalmente, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É claro que nós não vamos considerar todos esses trechos, mas aquelas profecias do Velho Testamento ajudam a esclarecer um pouco como será o cumprimento daquelas últimas três festas em relação à terra de Israel. Eu creio que deu para ficar claro já nesses estudos que essas sete solenidades do Senhor tinham mais do que um propósito. Elas tinham primeiramente um propósito histórico para Israel, lembrando eles do que Deus já tinha feito. Tinham também uma função social. Mas Deus apresenta também, o Novo Testamento explica isso, Deus apresenta um aspecto profético dessas solenidades. E nesses estudos eu tenho procurado concentrar mais nesse aspecto profético. E hoje, tentando pensar nessas últimas três solenidades, eu queria pensar só nesse aspecto profético e naquilo que está relacionado com a nação de Israel e com esta terra. Porque é possível aplicar também essa parte profética de Levítico 23, é possível aplicá-la para a igreja também, o arrebatamento, o tribunal de Cristo e o descanso eterno. Isso tem lições importantes para nós. Mas vamos concentrar em uma coisa só e ver como, em relação a esta terra, Deus vai cumprir aqueles propósitos. Aqueles que pegaram uma cópia dessa folha com o Alexandre, nesse resumo das tabelas aqui atrás, É importante destacar que esse intervalo, essa parte em branca, ela não está desenhada em escala. Aqui parece que ela é menor do que os outros períodos, mas realmente é um período grande. Nós já pensamos nas primeiras quatro festas, que são históricas, passado já. E todas elas se cumpriam nos primeiros três meses, dois meses e um pouquinho do ano. E só no sétimo mês, quase quatro meses depois da festa de Pentecostes, é que iria começar essas últimas três festas, começando com a festa das trombetas. Mas um detalhe interessante, pensando no que eu mencionei em outro estudo, é que o sétimo mês do calendário religioso de Israel era também o primeiro mês do calendário civil. É bom, vai ser útil para você se você se esforçar um pouco para entender isso. Parece muito confuso, mas na realidade é uma coisa que até tem paralelos no mundo moderno. Na Europa, por exemplo, o ano letivo começa em setembro e termina em junho. Para que as férias de verão, o verão no hemisfério norte é julho, agosto, setembro, para que as férias de verão sejam no meio do ano. Então as crianças entram no primeiro ano de escola, em setembro de um ano, e só vão terminar aquele primeiro ano em junho do próximo ano. São dois calendários, se você quiser usar essa palavra, diferentes. Israel tinha alguma coisa parecida com isso. Desde antes da saída do Egito, eles contavam o tempo a partir da criação de Adão. Eu não vou dizer que eles estão certos na contagem deles, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas na tradição deles, hoje nós estamos no ano 5.776, desde a criação de Adão. E eles mudavam de ano, sempre mais ou menos na nossa época de setembro, outubro, dependendo das fases da lua. Mas o ano religioso deles começava em março, abril. Havia três festas no primeiro mês, mais uma festa no comecinho do terceiro mês, depois desse intervalo grande. E quando chegava no sétimo mês do calendário religioso, quando chegava o primeiro dia do sétimo mês, a festa das trombetas, aquelas trombetas indicavam mais uma das solenidades do Senhor, a quinta das sete solenidades. Mas aquelas trombetas também indicavam o ano novo para Israel, o ano novo no calendário judaico. Eles vão passar do ano 5.776 para 77, não agora em março, abril, mas só em setembro. O ano novo deles continua sendo no sétimo mês do calendário religioso. O número 7 na Bíblia indica um ciclo completo. E quando Deus está chegando no final do ciclo das suas solenidades, não é a última festa, mas já está entrando no fim. Israel estava começando a celebrar um novo ano. E é importante pensar no que isso quer dizer profeticamente. A festa das trombetas não era o fim, mas era o início do fim. Há um discurso bem conhecido do primeiro-ministro britânico na época da guerra, Winston Churchill, e quando houve um pequeno raio de luz, quando parecia que a situação estava melhorando, ele disse para a nação que aquilo que aconteceu não era o fim. Ele disse, não é nem o começo do fim, mas talvez seja o fim do começo. E com esse jogo de palavras, ele queria despertar o povo para entender, tem muita coisa ainda pela frente. Nós demos um passo importante, começamos a nos aproximar do objetivo, mas tem muita coisa ainda por vir, nós não estamos no fim e nem no começo do fim, talvez no fim do começo. Tentando aplicar isso para as solenidades do Senhor, a festa das trombetas é o começo do fim, não é o fim, mas pensando no calendário anual de Israel, dentro de poucos dias, Deus terá cumprido as suas solenidades. E quando a festa das trombetas se cumprir, também Deus estará no começo do fim. Porque rapidamente um desses eventos irá suceder ao outro. Trombetas, depois expiação, depois a festa dos tabernáculos. E uma coisa vindo logo após a outra. Deus vai encerrar o seu plano de redenção. Depois de um longo intervalo, o judeu temente a Deus subiria para Jerusalém no comecinho do ano. Ele voltaria no comecinho do terceiro mês. Depois ele passaria quase 4 meses em casa, ocupado com preparar tudo aquilo que ele colheu dos grãos e preocupado com a colheita das olivas e das uvas. E quando chegava no 7º mês, quando as trombetas estavam soando um novo ano, então haveria mais uma etapa no calendário religioso de Israel. Esse intervalo representa a época da igreja. Nós já pensamos que Pentecostes marca o começo da igreja. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, as primeiras 4 festas. Elas terminam, essa primeira parte do ano termina com aquilo que representa a formação da igreja. E depois do intervalo, então vem trombetas. Então, durante essa época em que nós estamos aqui na Terra, durante a época em que Deus está acrescentando pessoas à igreja, o povo de Israel não está ocupado em servir a Deus conforme as solenidades dele. É o intervalo do período da graça. Mas muito em breve virá o dia quando irão soar as trombetas. Para o povo de Israel, esses 3 dias eram dias de descanso. Nem todas essas 7 solenidades são chamadas de dias de descanso. E permita-me abrir um parêntese e enfatizar de novo. Aquilo que eu quero enfatizar hoje é relacionado a Levítico 23. Se você quer estudar essas ofertas em mais detalhes depois, essas solenidades, você tem que ler Levítico 23, Números 28 e 29 e Deuteronômio 16. Também Êxodo 12 e 13 e várias outras partes da Bíblia, mas pelo menos essas 3 passagens principais. E juntando os detalhes de cada uma, é só assim que você vai ter uma visão geral de tudo o que Deus queria que acontecesse naqueles 7 dias, naquelas 7 ocasiões. Mas em Levítico ele dá uma visão condensada, resumida. Ele não apresenta todos os detalhes. Ele omite muitos detalhes. Mas tudo o que ele apresenta está relacionado com o calendário profético dele. As partes que diziam respeito à vida prática de Israel, com lições espirituais para nós, elas são apresentadas em Números e Deuteronômio. Mas aqui em Levítico 23... é um aspecto dessas festas só. E Deus seleciona aquelas coisas que combinam com o plano de redenção dele. Então, em Levítico 23, nem todas as festas são chamadas de descanso, mas essas 3 são. Mas em cada uma delas, o descanso é por uma razão diferente. Na festa das trombetas, era um descanso para prestar atenção. Era uma solenidade um pouco diferente, pensando em Levítico 23. As trombetas eram soadas. Em Levítico 23 não fica certo quantas vezes. A tradição judaica diz que seriam 30 vezes durante o dia. Mas não importa quantas vezes eram. A característica do dia era memorial, diz o versículo que lemos. Uma palavra que indica alguma coisa que você faz para lembrar de algo passado ou para chamar a sua atenção para alguma coisa presente ou futura. Aqui em Levítico 23 é nesse segundo aspecto. As trombetas soavam para lembrar o povo de Israel que o dia da expiação vinha. E naquele dia eles tinham que descansar. Mesmo que não fosse um sábado, o sétimo dia da semana, mesmo assim eles tinham que descansar para já se preparar para o dia da expiação. Os judeus, exagerados que são, sem criticá-los, eles levavam isso ao extremo. E do dia das trombetas até o dia da expiação, costumavam jejuar e preocupar com os seus pecados. Talvez pareça exagero, mas é até uma indicação do quanto eles valorizavam esse aspecto da festa. Então, o dia das trombetas era um descanso para atenção, para parar um pouco na correria e pensar no que está acontecendo. Como se alguém está correndo para lá e para cá e alguém o chama. E ele para para tentar ver de onde veio o chamado, para tentar ver o que, que ele tem que fazer. 9 dias depois, no 10º dia, era o dia da expiação. E esse era um dia de descanso, mas relacionado com aflição ou angústia. E em Levítico 23, esse descanso é enfatizado de uma forma dura. Deus diz que aquele que não afligisse a sua alma, deveria ser extirpado. E depois ele diz, aquele que fizer alguma obra, quer dizer, aquele que não descansar, o Senhor não diz, deve ser extirpado. O Senhor diz, eu o destruirei. Pode até ser que alguns, não se afligindo, sendo extirpados, um segundo grupo não descansando e sendo extirpados, está relacionado com aquelas duas partes lá de Zacarias, que nós lemos, eu não sei. Mas de qualquer forma Deus enfatiza, se não houver descanso nesse dia, eu vou interferir e eu vou tirar a vida de quem não descansar. E também Deus chama aquele dia de um sábado sabatical, como eu enfatizei na leitura. Essa expressão ocorre 7 vezes no Velho Testamento, 3 em Êxodo, 4 em Levítico. 2 delas relacionadas ao dia da expiação. Uma no capítulo 16 e outra que nós lemos hoje no capítulo 23. É a única vez nesse capítulo, em relação a essas festas, é a única dessas festas que Deus diz que é um sábado sabatical. O sábado semanal também é descrito assim no comecinho do capítulo. Então é um dia de descanso, mas é um dia de descanso dobrado. O descanso nesse dia é mais do que obrigatório. E a razão é muito claramente apresentada, para aflição. A alma que não se afligir será extirpada do meio do seu povo. É estranho pensar em Deus exigindo isso. Mas o cumprimento da profecia exigia que houvesse essa aflição de todos. E 5 dias depois da festa do dia da expiação, vinha a festa dos tabernáculos. Agora, de novo, havia descanso, no primeiro dia e no 8º dia. A festa durava 7 dias. Havia descanso no primeiro e no 8º. É uma aparente incongruência, mas É um detalhe que Deus acrescenta aqui profeticamente. Mas tinha que haver descanso. Só que agora não era para atenção, para se preparar. Não era para aflição. Agora era para alegria. E eles são exortados a se alegrarem nesses dias. Só asmos e tabernáculos, nesse capítulo 23, são chamados de festa. Além de solenidade, uma data agendada. Além de convocação, são chamadas também de festas, dias de alegria. E Deus apresenta assim, no finalzinho do ano religioso de Israel, não era o fim dos 12 meses, mas era o fim das festas de Israel. Deus apresenta em rápida sucessão esses 3 acontecimentos. Uma pausa para atenção, uma pausa para aflição e uma pausa para alegria. Eu não tinha pensado nisso enquanto estava estudando isso antes de vir para cá, mas o nosso irmão tem enfatizado no estudo dele a necessidade de pausa. O assunto é completamente diferente, mas convém pensar sobre isso também. Agora, como que nós aplicamos essas festas principalmente em relação ao povo de Israel. De uma forma bem resumida, os trechos que lemos indicam algumas coisas sobre o que vai acontecer no futuro. Eu queria apresentar isso só resumidamente. Quando nós estamos vendo uma figura no Velho Testamento que já foi cumprida no Novo Testamento, como Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Então é só termos paciência e perseverança e compararmos os trechos apresentados na Bíblia e o Espírito Santo vai nos instruindo sobre o que está sendo apresentado e não há dúvida nenhuma. Quando estamos tratando com profecia, a questão é muito mais complexa. E eu não quero me atrever a falar de alguma coisa que eu não entendo e que eu não tenho certeza. Então, muitos dos detalhes ali em Levítico 23 e nos outros trechos também, eu vou omiti-los hoje, até por questão do tempo também, mas principalmente por esse receio da minha parte. Não que sejam coisas que nós não podemos saber. Se você for incentivado com essa pequena introdução nesses estudos a se aprofundar nisso, certamente você vai descobrir muita coisa que pode sugerir algum cumprimento futuro. E eu incentivo cada um aqui a dedicar-se a isso, é muito proveitoso. Mas para só falar sobre aquilo que nós podemos ter certeza e tentar resumir o que Deus ainda vai fazer com Israel, a palavra de Deus diz que haverá no final, perto do final da tribulação, um período de ajuntamento da nação de Israel. Eu não sei como que Deus vai fazer isso. Mateus 24 fala dos anjos com rijo clamor de trombeta. Uma clara indicação, referência ao dia das trombetas. Agora, eu não creio que vão ser usadas trombetas literalmente. Talvez vão, eu não sei. Mas de alguma forma, Deus vai despertar os filhos de Israel para que eles voltem para a sua terra. Será o cumprimento do dia das trombetas. Quando terminar o período da igreja, quando estiver começando um novo ano civil, figurativamente, uma nova época para Jerusalém, para Israel, quando o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, estiver terminando, pensando em Romanos 11, quando terminar esse parêntese no qual Deus não está trabalhando com Israel, e quando ele voltar a trabalhar com eles como povo deles, o primeiro acontecimento vai ser esse. Eu quero dizer para os jovens, não confunda Israel com a igreja. Muitas pessoas querem aplicar as profecias feitas a Israel no Velho Testamento, aplicá-las para a igreja. Podemos tirar lições delas, mas as profecias que nós lemos hoje em Isaías, Ezequiel, Zacarias, feitas para Israel, elas vão ser cumpridas em Israel. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso vai ser cumprido, literalmente. Nós vivemos num período quando a glória de Deus se retirou de Israel, como disse o profeta Ezequiel, como viu o profeta Ezequiel em visão. Hoje Deus está trabalhando com a igreja. Judeus e gentios, sem distinção nacional, agrupados em um corpo. Mas Romanos 11 diz, Deus não esqueceu de Israel. Deus não esqueceu das promessas que ele fez. Ele vai voltar a trabalhar com Israel. E vai ser uma coisa tão gloriosa, não só para Israel, mas para o mundo. Romanos 11 fala, se a fraqueza de Israel hoje é motivo de bênção para o mundo, imagine o que vai ser a plenitude de Israel. E é isso que nós temos em figura nessas últimas três festas. Deus já terá arrebatado a igreja, já terá começado a tribulação, que é um período de angústia para Jacó, para Israel, diz a Bíblia. E antes que a tribulação termine, começa então o cumprimento do dia das trombetas. Em todas as nações da terra, os filhos de Israel vão ser despertados para voltar para Israel. Eu não sei se todos eles vão entender que estão fazendo isso por motivos espirituais, mas todos eles vão querer voltar. Só que nem todos vão chegar lá. Ezequiel 20 deixa bem claro: Deus estará controlando todas as coisas, de forma que só irão chegar em Israel aquele um terço que realmente é o remanescente, que realmente teme a Deus. Os rebeldes e desobedientes até ouvirão a trombeta, figurativamente. Vão ser despertados para voltar para Israel, mas não vão chegar lá. Deus vai julgá-los no caminho. Um terço chegará à terra de Israel, e esse será o cumprimento para Israel da festa das trombetas. Depois vem o dia da expiação, dia de aflição. E Zacarias descreve o contexto em que aquela tristeza vai vir sobre Israel. Os judeus estarão sitiados em Jerusalém. Ao redor daquela cidade estarão todos os exércitos do mundo. Não todos os soldados do mundo, como temos hoje, porque não caberiam lá. Mas talvez depois de tanta morte na tribulação, quem sabe os exércitos seriam bem reduzidos. Mas pelo menos haverá soldados de todas as nações do mundo, reunidos contra Jerusalém. É o inimigo do mundo, todos voltados contra eles. E eles estão na cidade deles. A cidade começa a ser invadida. Metade da cidade é derrotada. E quando parece que não tem mais saída nenhuma, então de repente Deus intervém. Um caminho é aberto para que eles possam fugir, e então se manifesta no céu o sinal do Filho do Homem. Vai ser alguma coisa sobrenatural. Algumas interferências de Deus na humanidade podem ser explicadas como fenômenos naturais. Mas o que vai acontecer naquele dia, ninguém vai poder explicar dessa forma. O Senhor será visto descendo do céu, seguido pelos seus exércitos. As nações da terra ficarão tão atemorizadas e serão derrotadas. E o remanescente de Israel fugindo para salvar a sua vida, de repente verá um libertador vindo para salvá-los, lutando contra os seus inimigos e derrotando-os. E se você fosse um judeu, qual seria a sua reação? Eu acho que eu iria pular de alegria, ou talvez até desmaiar de tanta alegria e de tanto alívio. Finalmente estamos salvos. O judeu que é tão orgulhoso da sua nação, ele estará vendo diante dele não só o fim da vida dele, mas o fim da nação dele. E de repente, de uma hora para outra, tudo muda. Eles estão salvos. Que alegria! Mas a Bíblia diz, eles prantearão e lamentarão ao invés de se alegrar. Por quê? Porque eles olharão para aquele a quem eles traspassaram. Quando aquele libertador chegar perto o suficiente para eles virem quem é, eu não sei se eles vão ver literalmente os sinais nas mãos e nos pés, ou se será o espírito de súplica e de graça derramado sobre eles que vai revelar isso para eles, mas eles vão perceber. Num instante eles vão perceber que aquele é o Messias. É Jesus, o Nazareno, que eles crucificaram. Pode parecer pouca coisa isso falando assim, mas se você puder meditar nisso depois, faça um paralelo com Paulo. Saulo de Tarso perseguia a Jesus o Nazareno. E um dia a Bíblia diz que ele ficou atônito, assustado a ponto de não saber o que fazer, porque ele ouviu uma voz do céu dizendo: eu sou Jesus Nazareno, como Paulo diz em Atos 22, eu sou Jesus Nazareno a quem tu persegues. O povo de Israel vai sentir isso naquele dia. Eles não foram pessoalmente culpados da crucificação do Senhor. Não foram eles em pessoa que disseram: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas até hoje eles concordam com isso. eles apoiam esse veredito dos seus pais. E eles têm ódio e desprezo por Jesus de Nazaré. E num instante eles vão perceber que quando parecia que eles estavam morrendo como nação, de repente eles foram salvos por aquele que eles traspassaram. A tristeza e a angústia no coração de todos eles naquele dia vai ser uma coisa impressionante. Por isso Deus diz através de Zacarias, família de Davi, as mulheres, a família de Natã, as mulheres, a família de Levi, as mulheres, a família de Simei, as mulheres, cada um individualmente, todos eles coletivamente, haverá aflição de alma. Em todos eles. Por isso era importante que no dia da expiação todos eles se afligissem. Era uma prefiguração daquela purificação que haverá através da tristeza. Zacarias fala da fonte aberta para a purificação dos pecados. Não é um sacrifício. O sacrifício foi feito quase 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. O sacrifício foi no dia da Páscoa, figurativamente. Mas Israel só vai se apropriar disso naquele dia. O dia da expiação tinha um propósito para Israel no passado. Um propósito bem prático, anual. O dia da expiação é uma parábola para nós hoje. Hebreus 9 usa essa expressão. Na minha Bíblia diz alegoria, mas é a palavra parábola. Mas o dia da expiação é uma profecia para o futuro. E nesse sentido, será cumprido desta forma. O povo de Israel será purificado, mas só depois que todos eles se afligirem e sentirem nojo de si mesmos, como diz Ezequiel 20. Ali será cumprida a palavra de Paulo em Romanos 11. Todo o Israel será salvo. O Senhor estará voltando à terra e o milênio vai começar dessa forma gloriosa. 100% dos judeus, dos israelitas, salvos. Os 2/3 que não quiseram, não iriam se submeter, eles morreram durante a tribulação. Aquele remanescente que permaneceu, todos eles foram salvos naquele dia maravilhoso, quando viram aquele a quem eles traspassaram. Serão convertidos pela ação do Espírito Santo. Irão se arrepender, irão crer no Senhor Jesus. E então começará a festa dos tabernáculos. Um período, não mais um dia. Uma festa de 7 dias, como a festa dos pães ázimos. Indicando assim o período do milênio. O período quando a festa dos tabernáculos será celebrada aqui na terra. Como diz Zacarias, Ezequiel fala que a Páscoa também será celebrada, os pães ázimos. Mas Zacarias fala da festa dos tabernáculos sendo celebrada não só pelos judeus, mas pelos gentios também. E os gentios terão que ir para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim no mundo inteiro haverá esse período de alegria. Passou-se já aquela atenção quando Deus convocou Israel para voltar para sua terra. Passou-se já a aflição quando Deus fez com que eles percebessem que cometeram a maior injustiça da história da humanidade e se arrependeram. Agora chegou o descanso da alegria. Figura do milênio. E aquele 8º dia acrescentado depois, provavelmente representa o dia eterno. Porque o descanso do milênio não vai ser perfeito, mas vai ser uma prévia, uma indicação do que virá depois. O período do milênio terá imperfeições. Começará só com pessoas salvas, mas pessoas incrédulas irão nascer. Pessoas irão nascer durante o milênio e nascerão como qualquer um de nós nasce, pecador. E haverá assim uma diminuição da espiritualidade durante o milênio. Talvez por isso, lá em Números, os sacrifícios diários do dia da semana dos tabernáculos iam diminuindo em quantidade. O normal para uma festa seria um novilho, um carneiro, 7 cordeiros. No primeiro dia das festas dos tabernáculos, os carneiros eram dobrados, eram 2. A quantidade dos cordeiros eram dobrados, eram 14, não 7. E em vez de um novilho, tinha 13. Mas no segundo dia tinha 12. No terceiro tinha 11. Ia diminuindo até que no sétimo dia havia apenas 7 novilhos. Bem menos do que no primeiro dia. E depois, no oitavo dia, tudo voltava ao normal. Um novilho, um carneiro, 7 cordeiros. Talvez indicando essa diminuição da espiritualidade durante o milênio. Mas quando o milênio termina, a última etapa, o último compromisso de Deus com os homens, o último teste que ele fez com os homens, então começa o estado eterno e para sempre nós desfrutaremos do descanso que Deus conquistou para nós através do Senhor Jesus. O ano religioso, o calendário de Deus começou com um sábado e terminou com um sábado. A primeira celebração foi a Páscoa, a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O fim é o descanso de todos os salvos. É um pequeno resumo do que Deus se comprometeu a fazer. Ele já cumpriu rigorosamente em dia, com rigorosa pontualidade, os primeiros 4 eventos. Os últimos 3 serão cumpridos muito em breve. Para nós haverá outras coisas, mas aqueles que estarão aqui na terra irão ver essa atenção, essa aflição e essa alegria. E o meu objetivo em tentar enfatizar essas coisas é despertar-nos para ver o poder que Deus tem, o controle que Ele tem sobre as nossas vidas. Aquele tempo gasto enfatizando o contexto em que Deus apresenta essas solenidades acabou por encaixar bastante com aquilo que nosso irmão está apresentando. Um Deus santo que nos comprou do Egito e está nos levando para a terra prometida, que nos salvou do mundo e está nos levando para o céu, um Deus santo tem direito de interferir na nossa vida e ele usa desse direito. Ele não vai nos forçar, ele até nos dá a liberdade de escolher, mas ele tem um caminho bem claro traçado para cada um de nós. E a única posição que ele aceita é a posição de prioridade. Um menino judeu em Israel, chegando no mês de Nissan ou Abibe, sendo chamado pelo seu pai para ir com ele em Jerusalém, quando ele completava 12 anos, para Páscoa, podia dizer: mas pai, olha quanto grão para ser colhido. Do outro lado do rio, os moabitas estão olhando para cá. Se nós formos, tem trabalho para fazer aqui, e se nós formos, eles vão vir roubar o nosso fruto. Se o pai fosse temente a Deus, ele diria: o Senhor mandou, nós vamos para lá. 3 meses depois, fariam a viagem de novo, porque o Senhor exigiu. No 7º mês, todo o trabalho da colheita, não só colher, mas preparar o que colheram, todo o trabalho estava feito. Então nós vamos agora ter uma festa para descansar. Nós vamos para Jerusalém de novo. Como diz Deuteronômio 16, é o lugar que o Senhor escolheu. Nós vamos nos alegrar, mas até a nossa alegria é na presença dEle. O Senhor tem prioridade na vida deles. Ele interfere no calendário deles. Ele decide quais são os dias santos. É uma pequena amostra da prioridade que o Senhor quer ter e merece ter na vida de cada um de nós. Que Ele nos ajude a pensar nisso e viver para a honra e glória dEle. Amém.